Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast universitário, um podcast sobre a vida universitária, por este universitário, o do costume, não é? Nesta bela pré-reforma. E que bela pré-reforma nós cá tínhamos hoje. Temos uma pré-reforma internacional hoje. Acho que o próprio nome do curso indica, não é? Línguas e Relações Internacionais. Portanto, estamos numa boa pré-reforma internacional, à grande e também à francesa. Neste caso, nenhuma das convidadas está em França. Porém, contudo, até estávamos a mencionar aqui algumas línguas, algumas coisas. Já vão perceber o porquê. E há algumas histórias que eu acho que merecem depois ser contadas também aqui na live, sinceramente, de tão boas que são. Mas, antes de mais, bem-vindos a todos. Muito obrigado mais uma vez por estarem desse lado. Malta que está aí a ver no chat, digam aqui também as boas noites às convidadas também que eu já vou passar a apresentar. Quero saber como é que vocês estão nesta noite chuvosa de quarta-feira. Mais uma bela quarta-feira aqui à noite. Mas então, qual é a licenciatura que nós vamos conhecer hoje? É a licenciatura em Línguas e Relações Internacionais, que é a única da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e que esteve, ainda é este ano, no acesso ao ensino superior de 2023, no top 10 das médias mais altas. Portanto, já. Vocês pensam, ah, uma licenciatura única de uma única instituição? Pois é, há coisas que malta, opá, isto só. Não dizem que, ai, mas isto dá para prever, o que é que. Não dá para prever nada, pá. Não há assim grandes padrões que das médias, pá. Você tem que ter muita calma com isso. Mas pronto, vamos passar a apresentar aqui as convidadas. Temos connosco então a Catarina, que andou na LRI, então eu já sei os acrónimos, eu gosto sempre dos acrónimos que a malta dá aos cursos. LRI, neste caso ela entrou em 2015, teve entre 2015 e 2019, tal como eu, pá, curiosamente, também foi nos anos do curso, não foi LRI. E agora é estagiária na agência da ONU para os refugiados da Palestina em Bruxelas. Sim, são convidados de qualidade, nós aqui. Não brincamos em serviço. É também estudante de doutoramento em Direitos Humanos nas Sociedades Contemporâneas, na Universidade de Coimbra. Também fez um estágio no Serviço Europeu de Ação Externa, noutra agência também da ONU. Fez duas vezes Erasmus. Não, eu ainda não terminei. Durante o curso, foi membro e mais tarde presidente do Núcleo de Estudantes de LRI, da FLUP. Também fundou e foi presidente da Beta Portugal, Associação de Jovens Portugueses que Promovem os Valores Europeus através de simulações da União Europeia, que eu por acaso já conhecia, mas acho que nunca tinha tido cá nenhum testemunho da Beta, e foi também delegada Jovem Portugal no Conselho da Europa em 2019. Uma pessoa pouco viajada, digamos, e pouco internacional, como estão a ver. Quanto ao homem, já sabem que eu gosto sempre de saber um bocadinho mais sobre a Malta, adoro ler. Tanto que, para quem não saiba, que eu fiquei no quando anunciei no Instagram, por enquanto, não obstante, ela tem uma página também de, lá está, livros. Quem diria, portanto, bem-vinda. Bem-vinda, Catarina. Uma pessoa pouco, mas muito pouco viajada.
Obrigada.
Temos também connosco a Mariana. A Mariana que está no terceiro ano, da licenciatura, por enquanto, não obstante, não está cá em Portugal, porque. Está neste momento em Erasmus. Já lá vamos, por ser um bocadinho também das escolhas e, curiosamente, e ao calhas duas pessoas, que uma está a fazer, a outra fez Erasmus, que é, tipo, malta, não sei, estas coisas acontecem, não sou, eu juro que não sou eu, estas coisas acontecem. Está em Budapeste, durante o semestre inteiro, trabalha num café para alguns extras e luxos, palavras dela neste caso, não anda em uma associação de estudantes, que ela diz que neste momento, pá, tempo não há, pá, não dá para fazer muito da nossa vida. Já foi bailarina de competição, agora é só à noite, sai à noite em Budapeste e trata de abrir a pista de dança. Bem-vinda, Mariana.
Obrigada, Rafael, pelo convite mais uma vez.
Nada, nada. Aqui já temos nos comentários a Raven. A Raven que está aqui a dizer as boas noites, dizer olá, Mariana, estás linda. Eu percebi que era uma amiga assim do nada, a Raven que está lá na comunidade do Discord. E a Mariana também aqui a dizer olá, boa noite, como é que estamos, Mariana? Baltinha, já sabem, perguntas que tenham, deixem aí nos comentários para depois aqui para as convidadas irem respondendo. Como vão imaginar, não vou ser eu a responder sobre a licenciatura em Línguas e Relações Internacionais, não é? Portanto, é isso. Qualquer coisa, digam aí no chat, participem nesta bela live. Portanto, Vamos lançar aqui os dados. Catarina, por que raio é que escolheste Línguas e Relações Internacionais e que curso é que veste do secundário?
Ok, eu no secundário, eu comecei por fazer ciências, fiz um ano e meio e depois percebi que não era aquilo que eu queria, mudei para a humanidade. Mas mesmo quando estava em ciências e depois em humanidades, eu queria ser psicóloga, mas eu já naquela altura, mesmo sem saber, já tinha o bichinho das relações internacionais, porque eu queria ser psicóloga, mas queria trabalhar em missões humanitárias, não queria trabalhar em psicologia clínica em Portugal. Então pronto, depois cheguei ao 12º ano, sempre com aquela ideia. Até que um dia a minha diretora de turma chegou e disse: não, Catarina, descobri o curso perfeito para ti, vais fazer este curso, é mesmo a tua cara. E realmente eu fui ler o programa do curso, apaixonei-me completamente, consegui até com umas colegas marcar uma visita guiada à FLUP para falar com alguém do Serviço de Apoio ao Estudante também, para perceber como é que era o curso na prática. E fiquei rendida e candidatei-me e pronto, e consegui entrar.
Ainda bem, lá está mais um testemunho de que ainda bem que também há professores que ajudam os estudantes, não são com os bitaites ou de mandar abaixo, não, isto não custou nada para ti. Não, também ajudam, mostram, e depois foi a tua proatividade também, não é? De ir atrás, de querer ir ao terreno. Não, eu quero ir ver com meus próprios olhos e falar com a malta, que isto não é assim. Não é? Dizer-me cá que é o plano de curso, dizer-me assim e eu depois não sei. Portanto, é mesmo isso. Obrigado, Catarina. Mariana, e tu, como é que foi essa escolha? Como raio é que te foste parar à FLUP LRI e que curso é que vieste também do secundário?
A minha história é um bocadinho mais complexa e é assim uma verdadeira montanha-russa, porque eu cheguei ao nono ano, acabei o nono ano e eu estava decidida que ia seguir o curso profissional de dança. Portanto, ia para um conservatório em Gaia, mas eu sou muito de mudar à última da hora. Mas quando eu digo à última da hora é nos últimos segundos, porque eu lembro que a minha mãe estava a sair de casa com a documentação toda já para assinar para eu entrar no conservatório. Eu digo: oh, mãe, não banhas, eu quero ir para a humanidades. Do nada. Não tem sequer explicação nenhuma. E eu só disse: podes sair de casa para me ir buscar, mas não precisas trazer nada, porque eu não quero seguir dança. Vou para a humanidades. Pronto, entrei em humanidades. Gostei imenso, acho que me identifico tanto com a parte das línguas, porque eu até... nós tínhamos o inglês obrigatório, mas eu até me tinha inscrito em francês extracurricular, portanto o francês sempre esteve muito presente. E depois também gostava imenso de história, geografia, e apaixonei-me imenso por filosofia. Portanto, a filosofia é uma componente muito importante na minha vida, porque eu apaixonei-me mesmo por filosofia. E depois, outra história muito interessante: eu estava decidida que queria para direito, eu sentia, e acho que é algo muito comum em relações internacionais. Ou é a primeira opção relações internacionais, segunda opção direito, ou vice-versa. E eu estava super decidida, queria ir para direito. E foi muito engraçado, porque eu já tinha tudo decidido, que ia para direito na Faculdade Nova de Lisboa, e a minha melhor amiga ia para relações internacionais no FLUP. Até que chegou ao dia de fazermos as inscrições, e eu mais uma vez mudei. E só eu lembro-me que lá está, ela tinha-me falado do curso em si, que achava que era mesmo aquilo que ela queria, e eu, nesse mesmo dia em que me tinha de candidatar, disse: ok, vou dar uma vista de olhos a relações internacionais, não estou a sentir que direito é o que eu quero. E assim foi, eu vi o curso muito brevemente, e depois inscrevi-me em relações internacionais e nem sequer meti direito nas 5 opções, ou seja, relações internacionais. E depois fiquei a saber que ela também não foi para relações internacionais, foi para direito. Portanto, nós as duas tocamos. Foi extremamente engraçado.
Epá, o teu instinto é, pá, está a um nível que é tipo, eu não estou a sentir, não faço, não vou, não, é um instinto que tu tens.
Até agora tem corrido muito bem.
E eu, por acaso, tenho
uma colega minha que está-me... Exatamente. E eu, por acaso, tenho uma colega minha que me diz, tu não vives no limite, tu és o limite. E acho que é verdade, eu sou o mesmo limite.
Meu Deus, sim senhor, malta, vê, opa, os instintos, também sou o fogo dos instintos, instintos informados, pronto, também foste, e informaste, sabias que querias entrar algumas coisas, não foi à sorte, não te lembraste, tipo, foi à última da hora, mas já desistia de qualquer coisa, neste caso, foi de uma colega que te falou naquilo, então, ah, pronto, está bem, vou ver como é que é, pronto, é, mas tudo, sim. muitas coisas que nós gostamos surgimos assim, é tipo, alguém diz, alguém fala, está bem, pronto, olha, está bem, então eu vou ver como é que é, tipo, mas estamos naquela, tipo, ah, não vai ser nada do jeito, e depois, para aí, como assim? Pronto, e é isso, portanto, gosto sempre desta abordagem que é, nós às vezes tropeçamos nas coisas, mas é preciso nós nos lançarmos e andarmos para tropeçar. Eu tenho um bocado esta analogia, que é, ou seja, é preciso andar para tropeçar nestas coisas. Que fixe. Obrigado, Mariano. Vou dar aqui um saltinho ao chat, entretanto. Que o Verga a dizer, boa noite, fofas. Como é que estamos, grande Verg? A Carolina a dizer, olá, Mariana, sou muito tua fã. Toda uma claque. O Verga diz, são futuras diplomatas. Já vamos, depois também às saídas profissionais. Sempre achei que ia ter uma amiga de advogada para me safar. Fica para a próxima, diz a Matilde. Claramente amiga da Mariana, pronto, já estou a ver. Olha o Verga, aprecio limites. E a Carolina a dizer, sou eu a amiga de direito. Estás a arrasar.
Quem é ela?
Muito bom essa troca. E também está, correu tudo bem, tá, também ficou feliz. Foi uma boa troca. Ou seja, foi uma boa trade, como se diz agora, não é?
Para ela estar a continuar o curso, então, suponho que sim.
Pronto. É o que importa. Vocês continuem a fazer negócios, que vocês fazem bons negócios entre vocês. Já estou a ver. Vocês continuem a fazer bons negócios, que têm tudo para dar certo. Depois, uma cena que a malta, normalmente, e eu gosto sempre de abordar isto, porque é um dos principais receios quando a malta entra no curso, é principalmente no primeiro ano, como... Pá, nunca há 100% de certezas se é aquilo que nós queremos, não é? Até chegarmos lá e ver se é aquilo ou não é. E o que acontece? O que acontece muitas vezes, já há muitos cursos, e este é o curso número 129, portanto eu vejo esse padrão muito claro, que há muitas vezes no primeiro ano, não dá para perceber muito bem. Ainda é um bocado geral, ainda se está a criar bases, se calhar, depende dos cursos, obviamente, alguns mais que outros, mas queria perceber neste, Catarina, deu para perceber no primeiro ano, ok, isto é Línguas e Relações Internacionais e é isto que eu quero. Ou foi preciso, assim, dar uma segunda oportunidade ainda, tipo, mais para o segundo ano?
E sim, eu acho que só me apercebi mesmo no segundo ano, quando já estava a fazer Erasmus. Porque o primeiro ano é, lá está, como dizes, o nosso curso é muito geral. É mais um curso de mais humanidades no geral, ou seja, Relações Internacionais mais geral. Por isso, no primeiro ano, nós ficamos sempre, será que vai ser a próxima cadeira ou vai ser o próximo semestre que me vai deixar com certeza de que estou a fazer e que fiz a escolha certa? Então, acho que, pronto, o pessoal fica sempre na dúvida. E depois, pronto, acho que no segundo ano, quando estava a fazer Erasmus, eu fiz Erasmus em Maastricht, na Holanda, da primeira vez. E estava a fazer um curso que era específico de estudos europeus e foi aí que eu descobri todo o mundo das simulações da União Europeia. As aulas eram completamente diferentes porque era um tipo de ensino diferente, mas acho que, pronto, consolidou ali, ok, eu quero relações internacionais, depois quero especializar-me na União Europeia. E depois, claro, mais tarde vieram outras coisas, que eu fiz outras atividades que depois me levaram a querer especializar-me noutras coisas. Lá está, as coisas vêm de arrastão, porque às vezes, é como dizias há bocado, às vezes a gente até está um bocado indeciso, alguém nos diz, olha, faz isto, e uma pessoa faz e depois acaba por descobrir ali algo que lhe muda a vida completamente, porque se apaixona por aquilo. Eu e a Mariana, acho que já falámos muito de paixão aqui, mas acho que para relações internacionais é mesmo preciso gostar-se mesmo muito daquilo e ter-se um amor grande ao curso, porque lá está, demora-se algum tempo até arranjar o nosso nicho, como se costuma dizer.
Muito bem, muito bem. Obrigado, Catarina. Pá, mas lá está, novamente, continuo. Sinto que isto é o live certo para tirar todos os clipes, para todos os tipos, para o tipo de testemunho de malta. Você tem que ir, tem que fazer, tem que para conseguir tropeçar e saber o que é não fazer à vossa vida. Pá. É, sinto que isto vai dar para 500 clipes disso. Obrigado, Catarina. Mariana, também sentiste isso com a Catarina? Foi um bocadinho preciso chegar mais ao segundo ano? Ou houve qualquer coisa que despertou logo no primeiro ano que foi tipo, olha, é mesmo isto?
Eu já tinha a ideia que o curso de Línguas e Relações Internacionais na FLUP era um curso bastante multidisciplinar, porque a própria área de Relações Internacionais também é ela multidisciplinar, portanto, analisa várias vertentes, obviamente, a política, a economia, o direito, extremamente importante, mas também eu tenho o seu lado muito social, porque nós, estudantes de relações internacionais, somos os cidadãos do mundo, não é? Nós estamos aqui a estudar o mundo, a estudar as culturas, portanto, também tem a sua vertente mais social, e agora já não, a sociologia já não faz parte das cadeiras do curso, mas eu ainda tive a sorte de ter sociologia, porque acho também importante, ainda está assim um bocado ligado à filosofia, portanto para mim também foi fácil, mas eu acho que este problema assim de identidade em termos do curso não é algo só específico de relações internacionais, acho que acontece sempre com todas as pessoas, obviamente. Será que escolhi o curso certo? Será que estou no sítio certo? E o primeiro ano, lá está, como é um curso muito geral, o primeiro ano tem de ser sempre introdutório, portanto, introdução ao direito, introdução à economia, introdução à sociologia. Portanto, acaba por nos levar, mas o que é que eu estou aqui a fazer? Onde é que estão as relações internacionais? Mas é isso mesmo, nós precisamos ter assim uma base para poder conseguir perceber as relações internacionais. E até uma professora de economia costumava dizer, como é que vocês vão entender a economia internacional se não têm as bases de economia, se não sabem o que é a economia? Portanto, depois assim, cheguei ao segundo semestre, já tinha ali introdução às relações internacionais, portanto já deu para perceber mais ou menos o que é que era isso das relações internacionais, mas obviamente nas outras cadeiras introdutórias também já dá para perceber, obviamente, a temática em si, em geral, e também é uma forma de descobrir em que áreas é que nós nos gostávamos de especializar dentro das relações internacionais, portanto, é bom, mas leva o seu tempo, obviamente, porque eu ainda me estou a descobrir a mim própria.
E atenção, não há nada mais normal que isso. Guess what? Eu já terminei licenciatura e mestrado, já trabalho há 5 anos, ainda estou a decidir o que é que eu vou fazer à minha vida. E isto é o meu segundo trabalho, não é o primeiro que é outro, que é de informático. Portanto, ainda tem todas, já andamos aqui todos à procura o que é que andamos a fazer na nossa vida, na verdade. Pronto, modo chagas freitas, vamos passar à frente, mas é verdade. É perfeitamente normal e eu ainda bem que fui, pronto. Para além daqui do maluquinho que está sempre a dizer essas coisas, há mais alguém também concorda e diz isso dessa forma, porque eu tento insistir mesmo muito com a malta, de ter ver esse, que tentar criar essa empatia da malta perceber, sim, malta, é normal não saber o que é que se raio quer fazer à vida. Seja no secundário, seja depois, já até acabar o curso, ainda não saber o que é que quero fazer à minha vida. É normal. Está tudo bem, ok? Criar a baseline de, ok, é normal, mas é preciso te mexeres. Foi agora voltando à conversa que estávamos a ter. Mas depois é preciso te mexeres e ter a capacidade também de vestir o colete refletor do carro e para a frente do espelho e refletir sobre e refletir um bocadinho sobre, ok, o que é que eu se calhar gosto mais aqui? E é um bocadinho que a Mariana estava a dizer também, que há certas coisas que depois vai se identificando, ter esta cadeira, esta diferente, ok, que eu costumo dizer que é aquele cliquezinho mental que nós nem damos conta às vezes de peraí, isto é o quê? Só que às vezes uma pessoa começa a questionar e parece que quer saber mais. Comecem a reparar nessas coisas em vocês, vão ver que descobrem mais coisas que gostam. Ou que se calhar alguma coisa que vocês gostam
Queria
mais.
só
Força!
adicionar uma pequena nota, porque A minha primeira opção antes de tudo era direito, e eu, a partir do momento em que tive introdução ao direito, ganhei uma relação de ódio com o direito. Portanto, ainda bem que eu não fui para direito, porque eu detesto direito. É o meu calcanhar daqueles. Detesto direito. Detesto. E depois, no segundo ano, ainda tive direito internacional. E eu, meu Deus do céu, que pesadelo é que eu vim para aqui meter. Mas pronto, faz parte da experiência.
Que reviravolta! Aqui, ia. Isto agora foi um touchdown. Isto foi tipo, meu Deus! Tu entraste para mobilizar dentro agora com essa entrada carrinho a pé juntos. É tipo, à última da hora, com informação, etc. Mas à última da hora, assim, ok, não é direito, é línguas de relações internacionais. E depois entras em línguas de relações internacionais que têm cadeiras de direito e é tipo, não, longe, choco direito. Portanto, olha, digo-te uma coisa, como costumo dizer, opa, o Euromilhão já te saiu nos jogos, acho que já está, mas opa, não vale a pena estar agora a tentar. A Raivana a dizer, Mariana plot, se há, foi um plot twist, é mesmo isso. Que grande plot twist, pá. Malta, bem, isto é, há de tudo, realmente há mesmo de tudo no ensino superior, que incrível. Depois há uma cena também. Que a malta tem muita, como é que eu ia dizer, muito, até medo. Alguns mais medo que receio, na verdade. Que é, será que o curso tem muita teoria? É o clássico, já está toda a gente a pensar, em estar nos anfiteatros com 200 ou 300, a abrir a boca, a dormir em cima dos livros, aquelas coisas que a malta começa a entrar dentro da cabeça e a fazer aqueles filmes todos desnecessários, porque... Spoiler alert, todos os cursos têm aulas teóricas, portanto não dá para fugir. Mas Catarina, sentiste que o curso era realmente muito teórico ou nem por isso? Ainda tinha a sua bastante componente prática de possíveis simulações ou não? Como é que isso funcionava?
Assim, o curso em si é muito teórico, isso é uma verdade. Eu acho que as aulas mais práticas que nós temos são as das línguas, porque aí somos mesmo obrigados a participar, vamos tendo testes ao longo do semestre, e temos, por exemplo, eu lembro-me que, não sei se ainda é assim, mas eu lembro-me que na minha altura, quando tínhamos que ler um livro para inglês ou para espanhol ou o que fosse, tínhamos depois que fazer uma apresentação sobre ele. Pronto, essa era a parte mais prática, digamos, do curso todo, porque depois as outras aulas, claro, são mais teoria, porque lá está, era como a Mariana estava a dizer, é um curso muito introdutório, então, claro, temos que absorver a partir de algum lado, e Portugal, e especialmente o Porto, não é uma cidade onde, por exemplo, seja fácil arranjar um estágio na área das relações internacionais, por isso nem sequer existe essa componente. Digo isto: não arranjar estágio toda a gente do curso de Relações Internacionais, por exemplo. E pronto, e essa componente nem existe. Então eu acho que pronto, é assim: é muito teórico, mas acho que já é o expectável. Mas depois, claro, também existe a possibilidade de fazermos cadeiras de outros cursos da Universidade do Porto, que acho que é uma das coisas boas da licenciatura, ou pelo menos era assim na minha altura, porque eu sei que mudou o programa, mas eu não estou muito dentro disso. Mas, por exemplo, eu lembro-me que, como a Mariana também gostava muito de sociologia, e acabei por decidir que queria fazer sociologia do poder político como cadeira extra, e fiz essa cadeira. Depois, por exemplo, desculpa, estava aqui a ver nos comentários que estavam a perguntar se aprendemos tipo russo ou árabe. E, por exemplo, eu sei que essas cadeiras existem na FLUP, mas na Licenciatura de Línguas e Relações Internacionais só nos oferecem quatro, que é o inglês, o francês, o alemão ou o espanhol, e nós escolhemos duas. E pronto, lá está, depois cada um. Depois faz o programa que quiser. Por exemplo, se quiser aprender japonês, que eu lembro-me que havia japonês na minha altura, podem fazer japonês nessas cadeiras adicionais que podemos fazer todos os semestres a partir do segundo ano.
Boa, isso é muito fixe. Eu costumo chamar isso de um buffet. Eu sinto que há mais cursos apesar desse tipo de buffet, que é tipo ter mais cadeiras, que é tipo, porque eu insisto muito, e depois a gente vai à questão das atividades extracurso, ou de fazer outras cenas para experimentar outras coisas, descobrir outras skills, desenvolver outras skills, experimentar outras coisas, lá está, do tropeçar para descobrirmos outras coisas. Mas dentro do próprio curso, eu adoro quando isso acontece. Que é, há imensas opções, pode fazer cadeiras de outros cursos, adoro quando isso acontece. É, tipo, é incrível. Quem me dera a mim, que eu na minha altura, me inscrevi para 4 ou 5 de outro curso, na minha instituição, na boa, completamente. Mas acho que isso é muito fixe, muito fixe. Obrigado, obrigado, Catarina. Mariana, pronto, em relação à parte teórica ou prática, também sentiste, tal como a Catarina, que teoria, all night, all day.
E sim, o curso em si, Relações Internacionais, obviamente que implica teoria, como é óbvio. A economia implica a sua teoria, mas também depois tem o seu lado mais prático, com os exercícios, obviamente. Direito, teoria atrás de teoria. Porque não se aplicam muitos casos práticos, pelo menos na FLUP não se exploram muito a parte dos casos práticos em direito, tanto em introdução ao direito como direito internacional. Mas é pronto, lá está, é óbvio que tem imensa teoria, mas também não há razões para estressar, porque também há um certo balanceamento, como a Catarina disse, porque nós temos as línguas, portanto. As línguas obviamente obrigam-nos a um estudo mais diário e atividades mais práticas, mas também temos outras cadeiras que são autênticos laboratórios experimentais. Por exemplo, eu tive uma cadeira chamada Comunicação Intercultural e eu realmente apliquei aquilo que eu aprendi, porque a maior parte dos alunos dessa cadeira eram alunos de Erasmus, ou seja, eu tive que aprender a comunicar-me com eles, com pessoas com culturas diferentes. E, portanto, o próprio curso também oferece essas oportunidades. E em termos de simulações...
Isso foi uma cadeira com estágio. Sinto que isso foi uma cadeira com estágio. Já tinha lá a malta e tudo.
Já. E eu até lembro-me que a primeira aula dessa cadeira, nós fomos para o jardim da faculdade, fizemos uma rodinha e estávamos lá a falar uns com os outros no jardim.
Gosto. Assim, mandem vir os termossos e as minis, e está a mostrada também a cultura tuga à malta.
Foi engraçado. E em termos de simulações, também referiste simulações da União Europeia. O curso em si não oferece esse tipo de atividades, mas o NERI, que é o Núcleo de Estudantes de Relações Internacionais, organiza, obviamente, esse tipo de atividades, e qualquer pessoa pode participar, os que estiverem interessados. E quanto a línguas, ou à parte das opcionais, em que podemos aprender línguas a partir das opcionais. Hoje em dia, infelizmente, já não é bem assim, porque reduziram o número de opcionais, e isso também deixa-nos um bocado decepcionados, mas continuamos a ter opcionais, obviamente, mas como no curso de Relações Internacionais é mais virado para a União Europeia, eles oferecem, obviamente, línguas faladas dentro do espaço económico europeu, faladas na União Europeia, portanto, o francês, o alemão, o espanhol e o inglês, porque é a língua universal. Em relações empresariais ou línguas aplicadas para relações empresariais ou para tradução, eu não me lembro bem, mas também não quero estar a dizer as neiras, temos o japonês, que podemos aprender em opcionais, mas, por exemplo, se começarmos em A1, acabamos em A1.2, ou assim, porque agora só temos opcionais no terceiro ano, por isso... Um bocado triste, mas ainda dá para fazer, para quem tiver interessado.
Dá para fazer o primeiro passito, dá para dar aquele primeiro passito. Já agora, Catarina, que línguas é que escolheste na altura?
Eu na altura escolhi o inglês e o alemão. E depois mais tarde, porque assim, como o currículo que a Mariana falou agora de línguas e relações empresariais, ou melhor, é línguas aplicadas, e depois existem a vertente de tradução e de relações empresariais. Eu também fiz esse curso, porque aproveitei como os currículos são tão parecidos, e eu tinha feito muitas opcionais desse curso, consegui arranjar equivalências suficientes para em mais um ano ficar com as duas licenciaturas. Ou seja, isso também é uma mais-valia de entrar... Ou mesmo que não se entre em línguas e relações internacionais, se centrar em línguas aplicadas, existe também essa possibilidade de por vezes fazer cadeiras que os dão equivalência quase a outros cursos. E depois fica muito mais simples. Mas, e por exemplo, e isto para dizer que em línguas aplicadas, por exemplo, que depois lá está, pode ser uma das opcionais do terceiro ano para línguas e relações internacionais, existem as cadeiras das culturas das línguas que nós aprendemos. Por exemplo, eu tive cultura contemporânea inglesa e tive cultura contemporânea alemã, e foram as duas super interessantes, e acho que por exemplo, se alguém estiver indeciso no terceiro ano sobre que cadeira de escolher para opcionais, são cadeiras que ensinam bastante sobre, fica-se a perceber muito melhor certas coisas das línguas que aprendemos.
Boa, boa. Malta, aquela malta que está sempre à caça das equivalências, porque opa, tenta um curso, não dá, não tem, entre aspas, aquela clássica de ai, não tenho média, como se tivesse para adivinhar, mas tipo, tem, ou seja, tem aqui mais opções de cursos que possam ser parecidos. E já agora, deixo essa chega. Curso de Relações Internacionais, curso de Ciências Políticas e Relações Internacionais, curso de Línguas Aplicadas, curso de Sociologia, todos esses já estão aqui disponíveis no podcast universitário. Falaste de Filosofia, também já está disponível. Pá, malta, são 129. Tem um link na descrição para no site do podcast, vocês conseguem literalmente escrever o nome do curso e aparece-vos se está ou não está. Se não tiver testemunhos, até lá, é só votarem para vir. São vocês que decidem. Este curso está aqui porque vocês votaram para vir. Portanto, são vocês que continuam sempre a decidir que curso é que vem nas semanas seguintes. Portanto, é isso. É tão simples quanto isso. É só pesquisarem, verem e conseguirem ter os testemunhos mais uma vez para falar dos cursos também em si. E tu, Mariana, já agora, que línguas é que escolheste?
Eu escolhi o inglês e escolhi o francês, porque já tinha tido francês, portanto para mim ia ser mais fácil. A minha mãe também foi professora de francês, portanto era sempre aquela ajuda adicional. E porque gosto de francês, é uma língua bonita, e antes do inglês o francês era a língua mais importante, portanto acho que é sempre útil saber o francês.
Ah oui, ah oui. Ah, oui. É isto, não peça muito mais, malta, da minha parte, francês, não vamos continuar, não vale a pena. Não ia dar certo, não ia dar certo. Entretanto, já mais um saltinho ao chat. Malta estava aqui a participar, pois o Vero estava a concordar que ficaram com poucas opções, é verdade. Mauá 9K, a dizer boa noite, meu povo, como é que estamos? Como é que nós estamos? A Inês está a dizer, amiga, essa cama... Está a reparar nos backgrounds clássicos.
Não é minha, mas também gosto.
Também gosto. E o Varga dizer que os franceses carregam muito no R, que prefere o inglês. Carregam muito do R. No teclado? Não. Desculpem, mal. É mais forte que eu. É mais forte que eu. Estas piadas. Não, é mais forte que eu. Agora, há uma cena também, eu gosto muito de tocar, porque isto de tocar nas nossas dores que nós passamos é sempre interessante para passar à mão. Então, Mariana, pá, a ti eu acho que consigo adivinhar que é qual é que foi aquela ou aquelas cadeiras que até hoje não te fazem arrepiar um bocadinho a espinha. Eu não sei porquê, tenho aqui um instinto, diz-me. Que poderá ser a sociologia. Não, estou a brincar, direito, foi, não foi, até agora. Foi para além, se calhar podemos dizer, bah, para além do direito, o que é que veio a seguir? Bah?
É assim, eu acho que só veio mesmo o direito, porque
a dor é tão grande que as outras não se comparam.
Não. E qualquer colega do meu curso sabe o quão eu estava frustrada com direito. Eu cheguei a um momento, assim, pelo menos de introdução a direito, era o primeiro ano, não é? Eu cheguei a um momento do semestre que eu estava tão frustrada que só deixei de ir às aulas, porque eu saía entrava frustrada, estava frustrada na aula e saía frustrada. Mas depois, pronto, acabei por conseguir boas notas. E depois o pesadelo repetiu-se ainda pior em direito internacional. Que não é em si uma cadeira difícil, mas pronto, eu não sou virada a pensar, eu não gosto. Mas,
Todos
pronto,
nós
é isso.
temos.
Acho que só diria. Acho que só diria mesmo direito. Até agora. Não sei o que é que está por vir também.
Não, mas é normal. É normal, todos temos aquele nosso treinador que ele gosta também de tocar aqui, pois claro que é sempre subjetivo, não é? Claro que há que sempre aquelas cadeiras que assim que entramos no curso a malta já não está a levantar bandeiras, todo cuidado com esta cadeira, com aquela, não sei o quê. Às vezes pela cadeira, outras vezes pelos professores, outras vezes pronto, porque sim, opa, há mil e uma razões, mas é sempre um bocado subjetivo, mas eu gosto sempre de abordar um bocadinho isso para a malta, pelo menos ter sempre a baseline de, toda a gente tem cadeiras que custa, está tudo bem, faz parte. Obrigado, Mariana. Catarina, e aqui o que é que te doeu mais? Até hoje ainda te faz aí arrepiar a espinha?
Eu diria que foram duas. Para mim foi a economia e o alemão. Por acaso adorei direito, só aqui um à parte, mas acho que também tinha muito a ver com o professor que eu sentia que ele dinamizava bastante as aulas. Mas, por exemplo, economia e economia internacional, eu passei com a nota mínima para aí um 11 ou um 12 máximo, mas o alemão para mim foi a morte do artista, como se costuma dizer, porque pronto, eu fui de Erasmus a primeira vez, e na universidade para onde eu fui eles não ofereciam aulas de alemão, e quando voltei foi muito difícil acompanhar as aulas ao nível que devia de estar a fazer naquele semestre. Isso é uma coisa que também deixo aqui o à parte, é se forem para este curso e quiserem fazer Erasmus, certifiquem-se que a universidade para onde vão oferece as línguas que vocês estão a aprender ou que há equivalências para elas, porque senão depois é muito difícil voltar à rotina e às aulas todas e lá está, e acompanhar, tendo em conta que perdemos um semestre ou às vezes um ano inteiro, porque há gente que vai ver Erasmus um ano inteiro, o que perdemos daquelas aulas. E então pronto, eu depois por causa do alemão tive que ficar mais um ano para terminar duas cadeiras de alemão que tinha deixado para trás. E pronto, e acabei, foi nessa altura depois que também decidi, quando me comecei a perceber que ia ter que ficar mais um ano, foi aí que também decidi fazer a segunda licenciatura. Foi daí que surgiu a ideia, para não perder um ano inteiro só por causa de duas cadeiras.
Olha, viste, uma oportunidade surgiu sem querer. Já viste? Uma oportunidade que surgiu sem querer. Isso faz-me lembrar, por acaso, no meu caso, em vez de fazer outra licenciatura, que a mim não dava, não tinha essa sorte de fazer num ano um outro curso. O que eu fiz foi inscrevi-me às cadeiras de mestrado por fora, só tinha duas cadeiras de licenciatura, que mais às cadeiras de mestrado por fora, e então fiz licenciatura em 4 e com mestrado em 5. Pronto, consegui fazer este hack, digamos. Estou sempre a dizer à malta, pá, sou um hacker dos cursos, eu consegui aqui fazer uma troca baldroca, mas é isso, é aproveitar as oportunidades. Portanto, tu escolheste o alemão para ele depois te castigar. Foi um azar.
Muito verdade. Muito verdade. Foi castigo mesmo, porque lá está. Eu também, na altura, quando cheguei à faculdade e foi para escolher as línguas, eu pensei, eu tinha tido francês no básico, mas eu pensava, quero aprender uma língua nova. O espanhol deve ser fácil de aprender por fora, depois, mais tarde. O francês, a mesma coisa, e também já tive. Então, vamos ao alemão, quero um desafio. E depois, o primeiro semestre foi, eu achei incrível, porque, pronto, a professora era portuguesa, mas tinha andado na escola alemã, então falou alemão a vida toda, tinha sido tradutora simultânea aqui no Parlamento Europeu em Bruxelas, então eu fiquei fascinada e pensei, pode ser, quem sabe, pode ser pode ser uma coisa viável para mim no futuro. Mas pronto, depois chego ao segundo semestre, já comecei assim a ficar um bocado pé atrás, e depois lá está, depois de ir um semestre de Erasmus sem ter alemão e voltar foi horrível, não consigo, não tenho outra palavra, foi horrível mesmo.
faz parte, todos nós passamos com isso com algumas cadeiras, pá. Mas eu tive o mesmo castigador, foi, vou escolher, então quero um desafio e tal, e é giro, foi um bom castigo, A primeira vez que fizeste Erasmus foi na Holanda ou foi na República Checa?
A primeira vez foi na Holanda, a segunda é que foi na República Checa, sim.
E a República Checa foi no mestrado? Foi.
Não, foram as duas durante a licenciatura, durante porque a há uma coisa. Sim, porque há uma coisa que muita gente não sabe, que é, nós temos 12 meses para fazer Erasmus.
Certo.
Mas geralmente as universidades, como muita gente quer ir para Erasmus para terem bolsas para toda a gente, só nos oferecem uma bolsa de meio ano por cada ano. Ou seja, eu fui no primeiro semestre do segundo ano e quando estava a acabar esse Erasmus já me estava a candidatar para ir no primeiro semestre do terceiro ano. E assim consegui garantir que tinha bolsa nos dois. Mas, por exemplo, eu tenho uma amiga que fez no mesmo ano Erasmus comigo, tinha feito comigo Erasmus na Holanda e depois foi para Madrid fazer Erasmus e teve bolsa nos dois. Mas ela não era da Universidade do Porto. Não sei se isto terá alguma coisa a ver. Mas, por exemplo, eu conheço também casos de pessoas que fizeram Erasmus no primeiro semestre, gostaram tanto que quiseram continuar e acabaram e prolongaram e felizmente acabaram por ter bolsa para ficar um ano inteiro. Por isso, eu dou sempre esta recomendação. Se puderem, e se for uma coisa que vos faz sentido, usem e abusem desses 12 meses que nós podemos fazer de Erasmus. E se não os usarem durante a licenciatura ou durante o mestrado, porque é por cada ciclo de estudos nós temos 12 meses, se não os conseguirem usar durante o próprio curso, saibam que existe uma iniciativa que é os estágios Erasmus+, que depois de terminar a licenciatura podem usar os meses que ainda vos restam. Por exemplo, se já fizeram Erasmus de meio ano, têm outro meio ano para gastar, entre aspas, e as bolsas são maiores, e podem fazer Erasmus, e podem fazer um estágio Erasmus em qualquer parte da Europa.
É muito fixe. Felizmente estive no... já estive aqui duas vezes, antes ele não trabalhava para a agência Erasmus+, mas agora trabalha, o Tiago, que esteve no live de tudo sobre a universidade e falámos sobre Erasmus, e ele explicou muito bem, respondeu tantas dúvidas da malta no chat, foi muito bom, e ele há de cá vir também para termos um episódio, um vídeo 100% sobre isso, há de cá vir novamente, já pá, é a quarta vez que ele virá cá, já veio cá com o curso dele, enquanto presidente da FNAESP, agora do Erasmus, pá, o rapaz... Já faz parte aqui da mobília do podcast, grande Tiago. Mas já de cá vi também para também tirar mais umas dúvidas e ficar tudo também para a malta, mas obrigado também por um testemunho, é sempre importante. E para quem também quiser mais, ainda, já fiz dois episódios, já foi há 2 anos, ou o quê? Acho eu. Mas fiz 2 episódios de Erasmus, onde um tinha 3 pessoas, no outro tinha 4 pessoas, são 7 países diferentes, 7 testemunhos de 7 países diferentes onde fizeram Erasmus, portanto, malta que quer ainda mais testemunhos, mais países, é só verem também esses 2 episódios que estão aqui disponíveis dentro do canal, plataforma de áudio, vocês estejam a ouvir, é só aproveitarem. Entretanto, aqui o Emanuel, isto é alemão, não? Eu não sei.
É, claro. mas eu estou tão traumatizada que já não sei o que é que isso quer viver.
É com o Emanuel, grande Emanuel. Ele percebe, ele sabe umas belas coisas de alemão e ainda vem para aqui. Só para me lixar ao Emanuel também. Até me pode estar a chamar nomes, eu não sei. Se fosse Schwein, não sabia que estava a chamar nomes. Agora assim não sei. Assim não sei. Mas pronto, grande Emanuel, um abraço. Aqui o Franco também estava a comentar. Ok. Mais coisinhas. Depois ainda, voltando, se calhar, vamos voltar um bocadinho à questão da prática, digamos, de alguma forma.
Diz. Só queria fazer, assim, uma pequena notinha. Hoje, na FLUP, já é um bocado mais difícil, não é impossível, mas é um bocado mais difícil fazer-se Erasmus 2 vezes, porque agora os critérios de classificação das pessoas para entrar em Erasmus está diferente e eles agora dão sempre prioridade aos alunos que ainda não fizeram Erasmus. Portanto, o critério de pontuação... mudou, não é impossível, mas é um bocado mais complicado. Óbvio, se eu tivesse a oportunidade também repetia e fazia 2 vezes, mas é um bocado mais difícil atualmente na FLUP, no curso, acho que não é só em relações internacionais, mas na FLUP em geral, fazer-se 2 vezes a experiência de Erasmus.
Mas na minha altura já era assim, só que eu lá está, eu tive na fila à espera para saber se ia haver vaga para mim em Brno, onde eu acabei por fazer na República Checa. E por acaso tive sorte que eu fui a última a entrar, porque lá está, deram prioridade às pessoas que ainda não tinham feito Erasmus e pronto, por acaso tive sorte que nesse ano não se candidata a mais ninguém.
Não,
Mas
faz
já
sentido.
era assim, já era assim.
Esta abertura de candidatura foi um pandemónio para toda a gente, porque até a própria diretora ou responsável do Departamento de Relações Nacionais já estava saturada, porque toda a gente podia fazer Erasmus, toda a gente. E até o meu curso, poucos ficaram, está toda a gente em Erasmus. E foi estressante, porque estava tudo a concorrer para o mesmo, obviamente, porque as ofertas para relações internacionais não são muitas por causa da vertente das línguas, não é? E há poucas pessoas que não querem ir para Erasmus para ter que fazer as línguas em Portugal, então já por isso excluí muitas opções, mas foi complicado.
É o
Foi
chamado
assim.
sete cães a um osso. Eu acho a expressão que costuma ser um bocado essa. Não, mas é
E
normal dar a prioridade. Diz, diz.
inclusive no dia em que saíram os resultados, aquilo mudou 3 vezes. O site foi abaixo 3 vezes, porque era tanto resultado. E eu fui colocada no sítio, depois já foi noutro, e depois eu acabei por ficar em Budapeste. E graças a Deus estou muito feliz com por onde vim. Muito bom. E aconselho vivamente quem quiser fazer Erasmus. Aconselho a fazer Erasmus, até porque faz super sentido. Dado o curso em que estamos, é Línguas e Relações Internacionais, e é uma experiência para a vida, obviamente. Uma experiência que não se tem duas. Tem-se 2 vezes, mas que vale a pena arriscar às vezes.
Sem dúvida, por acaso, antes de eu entrar no curso, antes de entrar no ensino superior, dos meus objetivos era fazer Erasmus. Acabei por não fazer, senti-me demasiada, não é demasiada no sentido negativo de todo. Meti-me mesmo muita coisa e acabei por ter duas experiências internacionais não saindo do país. Foi um bocado isto. Tive uma academia de inovação internacional, mas que foi cá em Portugal, tive como voluntário no Web Summit, ou seja, acabei por ter algum contacto internacional, simplesmente nunca fui lá para fora, né? Por acaso eram os meus objetivos, tive muitas outras coisas que não me arrependo, mas por acaso, se há coisa que por um lado eu me arrependo é de não ter feito Erasmus, e era porque era uma das cenas que eu gostava bastante, até fiz uma vez um vídeo a falar exatamente sobre isso. Não, uma das coisas que eu arrependo era de não ter ido estudar para o estrangeiro e que fosse um bocadinho, lá está. Mas malta, aproveite, e sem dúvida que a Mariana ainda agora estava a dizer, e é verdade, tipo, toda a gente pode pelo menos tentar, não é? Tipo, se tem esse objetivo, tentem, candidatem-se, mas já custa então como o vosso faz todo o sentido, não é? Faz, tipo, acho que está escrito no nome, não é? Acho que dá para perceber logo que faz todo o sentido de Erasmus quem obviamente que quiser. Ah, e digo voltando à parte prática, digamos, de alguma forma, que é, se o curso tem, de alguma forma, algum tipo de projeto final, estágio, alguma coisa que no final do curso diga assim, olha, meus amigos, vamos aglomerar aqui um bocadinho de tudo e vamos aqui apresentar uma coisa direitinho. Ah, disto ou não, Catarina?
Infelizmente não, e lá está, e se nós queremos esse tipo de coisas, nós temos que correr atrás delas, e ainda assim é complicado. Por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer estágio quando ainda estava a estudar na FLUP, mas foi através da Licenciatura de Línguas Aplicadas. Aliás, foi um dos grandes motivos pelos quais eu a quis fazer, porque tinha essa parte mais prática. E na altura consegui até no Departamento de Relações Internacionais e Protocolo da Câmara do Porto, consegui fazer o meu estágio lá, porque já antes tinha tentado mandar e-mails e perguntar, e eles diziam-me sempre que só se fosse estágio curricular é que aprovavam. Mas, por exemplo, eu conheço pessoas que foram, eu não sei se o Neri ainda tem isso, mas o Neri costumava ter uma bolsa de estágios e acabaram por arranjar estágio a algumas pessoas em consulados no Porto, em empresas na parte de internacionalização, porque provavelmente vais falar depois nas saídas profissionais, mas é uma coisa que muita gente da LRI tem em mente, é ir depois para a gestão internacional ou internacionalização de empresas. Então pronto, lá está. Mas também por isso é que existe o NERI, o Neri tenta fazer eventos e os modelos das Nações Unidas, da União Europeia e tudo mais, para complementar, se calhar, a parte prática que falta ao curso. E acho que, pronto, por isso é que também é importante nós estarmos envolvidos em atividades fora das aulas. Lá está, para poder desenvolver esses skills.
Onde é que eu assino? Eu assino. Assino por baixo. 100%. 100%. Felizmente, a tendência que eu tenho visto na maioria dos cursos é que tem havido cada vez mais prática, tem havido essa preocupação na renovação dos planos de curso. Mariana, houve a renovação do plano de curso. Mas...
Houve renovação, sim, as cadeiras mudaram, mas no aspecto dos estágios, não.
Que facada. Que facada, que facada. Não faz sentido.
Das palavras da Catarina às minhas, acho que não tenho muito mais a acrescentar. De facto, acho que o Neri ainda disponibiliza esse tipo de apoio extracurricular ou até mesmo a formação, por exemplo, de currículos para enviar para as empresas. Mas em si, o curso em si, não.
Pois, pá, perderam uma grande oportunidade. Eu não sei, mas esta malta que trabalha para a 3S tem que começar a rever os seus critérios, pá. Eu que trabalhei para a 3S, batia bué nisso. E é um curso que já é preciso, é prático. Nestes cursos tem que bater mais, tem que haver alguma coisa. Opa, é muito difícil em termos de arranjar para toda a gente de estágios e empresas no sítio onde é o instituto. Não sei, qualquer coisa. Ok, faça um projeto, meu. Um projeto final, uma cena qualquer. Há 500 mil cursos que têm, nem sequer é sozinhos, é em grupo. Mas fazem um projeto, uma cena acumuladora que um real. Os professores metem coisas reais. Nos testes, às vezes, é tipo, ah, e tal, esta empresa assim, ou esta coisa, ou este país já sabe. Metam um projeto, criem um projeto final, com vários temas, e a malta vai. Pronto, junta-se, 3 ou 4 que seja. Não custa assim tanto, não custa. É tipo, tira um bocado de crédito às outras cadeiras, metem para aquela, está a andar. 2 e 2 são 3. E às vezes 4. É isto, malta. Não é preciso... Não é o rocket science, como se chama dizer, pá. Acho que faz toda a diferença. E não sou a dizer. Tipo, era eu a dizer. Entretanto, são 300 e tal testemunhos aqui no podcast, todos a dizer o mesmo. Tragam prática, malta. A gente quer saber que raia que vamos fazer para o mercado de trabalho. Portanto, não custa assim tanto. É pensar um bocadinho. Portanto, olha, está aqui mais 2 testemunhos a dizerem: deem-nos prática, por favor. Portanto, malta que esteja da coordenação de curso a ouvir isto um dia, ou da 3S, pronto, metam aí o dedinho. Vá lá. Hã? Se for preciso ajuda, mandem este link. Tem aqui mais 2 testemunhos de 2 pessoas. E eu que sou chato a dizer também isso, também. Acho que é fixe, acho que é importante. Mas, Catarina, também já tocou aqui na questão das saídas profissionais, que é basicamente acaba por ser um bocadinho o próximo passo. E já te dou a bola outra vez. Mariana, dentro das saídas profissionais, que eu gosto sempre de pedir ao testemunho em si, dentro das saídas profissionais de Línguas e Relações Internacionais, o que é que está aí atrás da orelha que já falámos no início? Não tens que saber, andas a descobrir, é normal. Porém, contudo, não obstante, há sempre qualquer coisa que fica atrás da orelha e que já anda aí a magicar. Mas que por aqui? O que é que anda aí então a magicar que tu achas que, pá, a Mariana do futuro poderá estar a fazer uma coisa destas?
Eu sei que a minha decisão de agora nunca vai ser a mesma do futuro, por isso.
Uns anos, o teu instinto viste outra coisa, não é? Mas porque agora...
É canon, é um canon na minha vida, vai sempre mudar à última da hora. Mas estou na corda bamba entre algo mais especializado na área da economia ou nas relações diplomáticas, obviamente, porque é uma vertente extremamente importante que o nosso curso nos abre portas, e óbvio que deixa curiosidade a qualquer pessoa que entre em relações internacionais. Por exemplo, representar Portugal no país fora, ou a mesma parte da política internacional. Portanto, estou na corda bamba. E isto é... Estava a pensar, por exemplo, fazer uma pós-graduação em diplomacia e ciência política, antes de me mandar para um mestrado, que era pelo facto de saber se realmente é diplomacia ou não. Se não, faço uma pós-graduação numa área de economia e depois é ver.
Pá... Gosto da abordagem, primeiro ponto, de deixa-me ver. Uma dica, as pós-graduações são caras como o raio versus ires fazer um primeiro ano de um mestrado e vês. É tipo, deste lado, da experiência que eu tenho, de tudo que eu tenho visto, e muita gente faz isso, tipo, não és obrigado a fazer a tese depois, ponto final, e vais ter o conhecimento que vem do primeiro ano do mestrado, e vês se é aquilo. É tão simples quanto isto. Agora, a pós-graduação é cara como um raio, só para avisar. Qualquer uma, não interessa qual é, são todas caras, em relação a um mestrado. Mestrado, tipo, alguns têm o mesmo preço de licenciatura, outros têm um bocadinho mais, mas nunca chega a valores de pós-graduações, de todo.
Sim, em Portugal, atenção, porque se para mestrado também não planeava fazer em Portugal.
Ok, isso é outra conversa. Isso é outra conversa. Olha, sempre podes fazer também mestrado cá, com mestrado baseado cá, mas depois fazer Erasmus outra vez. Olha. Mas pronto, fica aí também essa dica, mas sounds like a plan. Portanto, já existe aí a magicar algumas coisinhas, até à última da hora, e afinal eu gosto de direito e vai para direito, não sei. Não. E ela, não, sou drogado, sou direito. Muito bom. Catarina, tu já andaste a fazer meia dúzia de muitas coisas, pá. Já andas para cima de muitas coisas. Como é que foi esse trajeto de, ok, agora vou tentar isto, porquê? Agora vou tentar aquilo. Porquê? E como é que tem sido essa descoberta? O que é que está aí a magicar até agora nessa cabeça?
É assim, eu durante a licenciatura comecei a perceber-me das áreas que eu gostava mais através de atividades extracurriculares que eu fazia. Eu andava sempre naqueles sites de Youth Opportunities e coisas assim, que era para... E estava sempre na parte das Fully Funded Opportunities, que era para ver se conseguia ir para algum lado... fazer uma atividade fixe qualquer sem ter que pagar nada.
E tu não gostas nada de Portugal, algo... pá. Tu queres ir para fora, quero andar. Sou de Portugal.
Não, mas isso é uma coisa engraçada, que a minha família lembra-me disto muitas vezes, é que quando nós somos miúdos, nós vemos na televisão, sei lá, Nova Iorque e essas coisas assim, e quando somos miúdos dizemos sempre, eu gostava... de viver em Londres, eu gostava de viver em Nova Iorque, eu digo isto porque, pronto, lembro-me de serem coisas que eu vivia quando era miúda. Mas enquanto que depois, à medida que vamos crescendo, muita gente começa a largar essa ideia e a pensar, ok, em que é que eu quero trabalhar aqui em Portugal? Eu nunca deixei de ter essa coisa de, eu só mudava de país, eu não mudava mais nada, já tive fases em que queria viver na Holanda, já tive fases que queria ir para a Islândia, tive várias fases e vários sítios onde gostava e acabei aqui na Bélgica.
Estás bem, tem bom chocolate, gosto.
Super. E as waffles e as batatas fritas estão perfeitas. Mas, porque eu adoro batatas fritas, é a minha predição. Mas pronto, nisto estava a falar de como é que cheguei até aqui. Então pronto, eu estive envolvida nos seminários de Youth Leadership da Annalyn Foundation, que tratam relações euro-mediterrâneas. Foi a partir daí que eu também me comecei a querer especializar nisso. E por isso é que agora acabei a trabalhar para os refugiados da Palestina. E depois, claro, com isso vêm outras questões, vieram depois os direitos da mulher, os direitos humanos em geral, os direitos dos jovens, pronto, está ali tudo dentro da mesma bolha. Então pus-me naquele ano em que eu estava a acabar as duas licenciaturas, a fazer uma pós-graduação ao mesmo tempo. E fiz uma pós-graduação em direitos humanos em Coimbra, adorei. Fiquei completamente apaixonada e pensei, ok, é isto. Porque assim, uma coisa interessante é, eu quando entrei em relações internacionais, eu queria estudar jornalismo internacional. Só que depois, ao longo do caminho, as coisas vão... Nós vamos tendo experiências, vamos conhecendo pessoas que nos apresentam a outras coisas e a ideia muda completamente. Nunca, aquilo que eu vivia há muitos anos atrás é completamente, que eu queria ser é completamente diferente daquilo que eu quero ser agora, porque eu ainda sinto, porque eu sinto que lá está, relações internacionais também é uma área que tem muito que lhe diga, não é parado, está sempre a renovar. Sim, é super dinâmico. E lá está, e é atrás desse dinamismo todo que depois acabei por vir fazer mestrado na Bélgica, em Leuven, e vou deixar aqui um à parte. Eu vim para Leuven porque o mestrado que eu queria fazer em Lisboa ficava mais caro do que vir para Leuven. Isso é uma coisa que também vos aconselho a quem estiver interessado em fazer fora, pesquisem muito bem sobre por quanto é que fica o alojamento, por quanto é que fica o mestrado em si, ou o curso que quiserem fazer, porque às vezes sai mais barato do que ir para grandes cidades como Lisboa, que tem preços astronómicos e pronto, e já não fica tão fácil de ser confortável para grande parte das pessoas. E existem até países, por exemplo, estou a lembrar-me de Malta, em que mesmo, não se paga nada nas licenciaturas e são completamente em inglês, porque é a língua quase oficial do país, eles usam-na para tudo, o maltês quase não se usa. Aquilo que vocês têm que pagar é, e acho que há alguns países nórdicos que também é assim, e a única coisa que vocês têm que pagar é alojamento, a comida, claro, essas coisas muitas vezes são caras, mas se calhar às vezes fica mais barato do que pronto, ir para uma grande cidade em Portugal neste momento. E pronto, depois do mestrado acabei por, e ainda durante o mestrado acabei por fazer alguns estágios, primeiro na ONU em comunicações, depois fui para Barcelona, para a União pelo Mediterrâneo, também adorei, estive no gabinete do secretário-geral lá, é uma organização internacional muito pequena, mas muito fixe de trabalhar. E depois pronto, voltei para Bruxelas, estive na representação portuguesa junto da União Europeia, no Serviço de Ação Externa, e agora estou outra vez na ONU, mas lá está, uma coisa que também acho que é importante deixar a nota é que é uma área muito precária, e pronto, eu consegui fazer muitas das coisas que estou a fazer porque consegui bolsas ou porque juntei dinheiro trabalhei para juntar dinheiro para vir poder trabalhar aqui, e pronto, e acho que isso é uma coisa que se diga porque é uma área muito, pronto, depois nós chegamos a certos sítios em que nós sentimos que toda a gente tem pais ou tios ou alguém já dentro da área que os conseguiu guiar e que nós às vezes estamos aqui um bocado às cegas. Mas não desistam, eu acho que é a grande lição a tirar desta coisa toda, é não desistam, porque nós, às vezes nós portugueses temos muito aquela coisa de nos rebaixarmos e de acharmos que somos menos que os outros. Não, nós somos tanto, ou às vezes até mais que os outros, e se eles chegaram lá, nós também conseguimos. Acho que é muito também com esse espírito que nós temos que ir, porque senão, lá está, não fazemos nada, não se faz nada.
Sem dúvida, sem dúvida. Olha, excelente testemunho. Primeiro, duas coisas. Quando alguém achar que não tem tempo para alguma coisa, lembra-se que a Catarina estava a terminar duas licenciaturas e foi fazer uma pós-graduação. É? Vamos primeiro por isso, eu neste momento estou a repensar a minha vida e a dormir 4 horas por noite estou a pensar, eu afinal tenho tempo. Afinal, ainda tenho aqui um tempinho com alguns que ainda tenho que encaixar alguma coisa. Jesus. E segundo, a Catarina lá está dizendo mesmo, tipo, às vezes sempre preciso trabalhar para poupar, para poder ir trabalhar para outro sítio, para conseguir ir para um, porque é um país diferente, de custos que isso tem logo os primeiros meses, tudo o que isso acarreta, e continua a andar. E sempre a andar, a Catarina está sempre a andar. Não para, não para. E em Portugal então é que não para mesmo. É sempre a andar. É sempre a andar. Portanto, olha, muito obrigado por essa descrição do teu testemunho, que acho que é importante para mostrar à malta que, opa, é isso, é continuar incansável mesmo atrás do que se quer. Acho que é muito, muito importante mesmo. Vou ver o que aqui a dizer. Acho que vou montar uma tenda em frente ao Instituto Superior Técnico, meu Deus. Mas é verdade, estavas a dizer assim, de estudar lá fora. Já fiz algumas colaborações nestes 3 anos e tal com várias agências de estudar no estrangeiro. E assim, há países em que tem logo bolsas para tu ir para lá, tipo Holanda, por exemplo, é um clássico que se fala muitas vezes. Agora o Reino Unido está muito diferente, com a questão de ter saído da União Europeia, está muito diferente, que também era uma cena que tinha malta ia muito. Mas há muitos outros países, já trouxe aqui também testemunhos de malta que foi estudar para o estrangeiro, por coisas, colaborações que fiz com estas agências, seja a Information Plant ou a Case Student, já tive aqui testemunhos de ambos. Portanto, acho que é assim, obviamente fazer essa pesquisa, porque sim, se for para ir para Lisboa, só o que vais pagar em alojamento, às vezes pode dar para um ano de propinas, ou meio ano pelo menos de propinas. Portanto, vejam bem isso. Quer dizer, para os Estados Unidos também, já vi que a malta fala dos Estados Unidos também, algumas bolsas. Portanto, e nada como investigar. Viste, Mariana? Estamos aqui numa conversa, já estamos a dar as dicas todas, pá. Não, não te falta nada, sabes? Estavas com medo aí, pá, não sei bem o que é que anda a fazer. Afinal, eu disse, nós vamos para aqui conversar e ajudar. Todos temos indecisões na nossa vida, pá. Todos temos indecisões. Agora, há uma coisa que é certa, é que direito não. Agora, de resto, pá, de resto manda vir. De resto manda vir, está tudo bem.
Mas eu ainda desconfio que se calhar no futuro até posso voltar a vir.
Ah, afinal, parou, está ali uma
resta. Mas por enquanto, não, porque eu já nem confio em mim própria. Mas por enquanto não, é o meu maior pesadelo.
Muito bem, muito bem. Diz, Catarina.
Se eu puder contar só mais uma coisa. É assim, eu acho que, pronto, falando também mais de coisas que os meus colegas de curso, que os nossos colegas de curso fizeram depois da licenciatura, eu acho que é importante dizer uma coisa que eu me lembro do nosso diretor de curso ter dito numa aula de apresentação, né, que nós podemos tirar relações internacionais, é uma área tão abrangente, que no mestrado nós podemos tirar mestrado em qualquer coisa, menos em medicina, dizia ele, mas a verdade é que até em medicina podemos tirar, porque podemos tirar saúde pública internacional, porque foi um dos mestrados que eu tive a ver também para fazer, porque era uma coisa que me interessava muito. Mas pronto, para as pessoas que às vezes estão um bocado indecisas de quais são as saídas profissionais de relações internacionais, eu acho que é, como é que eu ia dizer, a máxima pode ser tudo aquilo que tu quiseres.
Excelente definição.
Tenho uma panóplia muito diversificada, é verdade, é verdade. E também é um dos motivos pelos quais muita gente escolhe este curso, porque depois tem muitas opções para explorar, muitas áreas para ver e para se especializar. Acho Sim. que é uma das grandes vantagens até em termos de áreas profissionais.
Yeah. Porque há uma cena também que a malta, eu também já insisti um bocadinho nisso e vou ter que continuar a insistir, porque acho que se prolongou um bocadinho essa, não sei porquê, mas prolonga-se um bocadinho esse pensamento de que, pronto, fiquei minha licenciatura, agora mestrado, tenho que continuar a minha vida dentro daquilo. Não! Não! Não necessariamente, malta! De todo! Porque uma das condições para entrar no mestrado, para uma candidatura ao mestrado, pode não ter nada a ver de dizer que tens que vir de uma determinada licenciatura. Pode ter, mas pode não ter. Muitas vezes dizem que tem de uma área, no geral, que é as licenciaturas. Às vezes mais que uma área que eles aceitam vir para um determinado mestrado. Depois, a malta também preocupa-se com a média para o mestrado. Depende, pode valer mais, pode valer menos. Já para não falar, se é em Portugal, se é nos estrangeiros. Então aí, pronto, é outra diferença. Mas há mil e uma maneiras de... É um mestrado, uma candidatura a um mestrado, vejam sempre direto com instituições. Não há uma cena geral. Podem pedir A, B ou C, D e C, B e D, tudo. Portanto, depende imenso. E acho que é muito importante também ter essa noção. E eu até fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, explicar tipo, quase as três vertentes de mestrado, que é, ok, vou continuar dentro neste rumo, ok, tu escolhi, vamos imaginar, eu escolhi licenciatura em engenharia informática e a seguir ia para segurança informática, ok? Mais específico dentro da engenharia informática. Depois posso escolher mestrado em engenharia informática, ou seja, manter a abrangência. Saber um bocadinho mais, mas mantendo a abrangência. Ou depois fazer o que eu fiz, que é, eu tirei licenciatura em engenharia informática e depois fui para mestrado em gestão de projetos. À parte. Pode-se interligar, mas foi à parte. Podia ter ido para outro, muitos outros. Portanto, há sempre estas três vertentes que vocês podem escolher em termos de mestrados, depois é ver os requisitos de cada um. Portanto, acho que é importante também referir um bocadinho isso. Portanto, aqui o Vasco usou uma expressão que eu gostei bastante em relação a línguas e relações internacionais. LRI, o curso de banda larga. Sim, que isto era um slogan, tipo, para uma marca qualquer de comunicação, de comunicações, de telecomunicações, ou coisa do género. Dava. Por acaso dava. Dava um nome a um pacote qualquer de LRI. E dava. Muito bom. Obrigado, Vasco. Um abraço. Olha, Alvaro, será que uma delas está a pensar em virar para informática no mestrado e andar a programar? Não me pareceu do que nós estamos aqui a ver. Porque fui falar com... Não me está a aparecer, porque quem sabe? Opa, a Catarina, então, está sempre a estudar. A Catarina tem que continuar a estudar, isso é certo. E três cursos ao mesmo tempo e tudo.
Futuramente já me chega. Programar não é comigo.
Neste momento já chega. Para agora. Para agora.
Por agora.
É tudo. Por agora. Já dizia outro. Muito bom. Mas o que eu ia questionar em específico é que outras coisas específicas, vocês têm sempre colegas que saem do curso, entre o curso, estão noutras coisas, tipo, que outras coisas assim mais concretas, a malta acaba a licenciatura, que outras coisas é que a malta vai fazer? Só com a licenciatura, Catarina?
É assim, só com a licenciatura eu conheço muito pouca gente que tenha ido trabalhar. Por acaso tenho uma colega que trabalha em customs, não sei, é qualquer coisa alfandegária, e é a única pessoa do meu ano que eu conheço que esteja a trabalhar sem mestrado, mas a maior parte das pessoas acabaram por fazer mestrado, por exemplo, em gestão de recursos humanos, estão a trabalhar nisso. Como já disse, gestão internacional e internacionalização de empresas, estão a trabalhar em empresas. E que mais? Estava a ver se me lembrava de mais alguma coisa. Algumas pessoas foram tirar mestrado em ciência política. Eu acho que lá está, do meu ano e das pessoas com quem eu me relaciono ainda do licenciatura, e é mais ou menos isso que seguiram. É mais ou menos isso.
Muito bem. Obrigado, Catarina. Mariana, e tu tens visto malta, sei lá, conviver, se calhar, nos últimos anos, que tenha saído do curso, tipo, também a maioria foi para mestrado, ou houve alguém assim que foi a trabalhar? Como é que isso foi?
Sim, eu acho que não vou ser muito útil para esta pergunta, porque não tenho assim conhecimento de muitos casos. Acho que a maior parte foi tudo para mestrado. Mas acho que não é só em LRI, acho que é em geral.
Sim, em geral a malta está muito em para mestrado, sim. Também tenho sentido muito, muito isso. Que a malta agora parece que de alguma forma sente aquela pressão antes que a malta, tipo, ok, quer ter uma licenciatura. Não, agora já nunca, parece que a malta nunca é que não chega. E eu às vezes tenho também que relembrar a malta, ok, é uma opção, malta, ir para mostrar, certo? Não se atirem porque sim, não ir gastar dinheiro porque sim.
Na nossa área, eu acho que é um bocado necessário. Por exemplo, eu falo por mim, ao querer, por exemplo, os estágios Blue Book da Comissão Europeia, 80% das pessoas que entram têm mestrado, ou seja, e são sempre milhares e milhares de pessoas a candidatar-se, que são muito competitivos. E eu sei disto porque uma vez uma amiga candidatou-se, não entrou, pediu feedback e o que lhe disseram foi: ainda não acabaste o mestrado, ela já estava a fazê-lo, mas ainda não tinha acabado, e por causa disso foi o grande fator para ela não passar sequer à fase seguinte. E então, pronto, eu acho que depois também depende muito daquilo que nós queremos, temos em mente seguir. mas lá está, na nossa área, acho que de relações internacionais, acho que faz sentido para nos especializarmos um bocadinho mais.
Certo, certo, percebo perfeitamente. Eu às vezes tento pôr um bocadinho de tramão à malta, é do tipo que às vezes não sabem qual é que há de ser o primeiro, o próximo passo, e muitas vezes, tipo, pá, não vais gastar aí a dinheiro à toa contigo, é tipo, ok, não precisa ser já, podes finalmente fazer, candidatar-te para estágios e trabalhar, seja o que for, mas fazer alguma coisa para descobrires, então, o que é que poderás querer fazer em específico. Há muita malta que lá está com esta pressão de que, entre aspas, a licenciatura não chega, e como a Mariana estava a dizer que é um bocado geral, a malta começa a sentir um bocadinho isso, como mais gente tem licenciatura. A malta às vezes tem um bocadinho essa pressa. Ok, novamente, viste um colete refletor do carro, frente ao espelho, um calmo. Lá está, não, a não ser que seja uma Mariana. Se for a Mariana, em 5 segundos ela vira e o instinto diz-lhe: não, é isto e está feito. Não, quando for grande quero ter o instinto da Mariana, desculpem lá, é verdade, já sei o que resulta, quando for grande quero ter o instinto da Mariana. Acho que todos nós...
Até agora tem resultado.
Todos nós acho que somos hashtag instinto da Mariana. Acho que é... Todos nós queremos isso para a nossa vida. Se quiseres pôr um bocadinho disso à venda, eu acho que vais fazer um sucesso muito grande. Mete isso para no Shopify, depois no eBay, não sei, qualquer coisa, acho que vais ter
são mágicas sessões de conhecimento com a Mariana.
Ora, aí está.
Mais informações, mensagem privada.
Está feito, está feito. Agora, o que é que falta falar? Pá, em termos do curso e os profissionais, o que é que fazer a seguir, etc. Acho que já falámos de tudo. Malta que está aí no chat, se tiverem alguma, depois mais alguma questão, alguma coisa, podemos voltar também a isso. Por enquanto, não obstante, podemos seguir para atividades de extracurso. Ora bem, Catarina, eu sinto que tu tens tipo um papiro em casa que desenrola de quantidade de coisas que tu andaste a fazer à tua vida, na verdade, não é? Porém, contudo, por exemplo, vamos poder ir específico, se calhar mais para as que já falaste das outras, da questão do tanto do NERI, é isso, NERI, estava-me a tentar lembrar, do Núcleo de Estudantes, como da Beta Portugal. Como é que foram essas duas experiências e o que é que isso te acrescentou?
E sim, eu acho que, pronto, o NERI foi mesmo por acaso que tropecei e caí lá dentro. Não, estou a brincar. Porque faltava alguém para a equipa de design deles e eu até achava piada a fazer coisas no Canva. E lá acabei por começar a ajudar o NERI a partir daí. E pronto, e comecei a tomar-lhe o gosto, como se costuma dizer. E pronto, eu acho que me acrescentou bastante, porque lá está, aquela parte prática que eu sentia falta no curso, eu fui encontrá-la ali, e não só fui encontrar, como fui ajudar a realizá-la, e isso para mim era incrível, e pronto, e ganhei muitos skills de organização de eventos e de... sei lá, até mesmo public speaking, até ter um maior à vontade a falar. E pronto, e a partir daí, lá está, as coisas encaixam-se todas umas nas outras. Depois, a partir daí, comecei a candidatar-me a projetos internacionais de jovens. Pronto, acho que foi isso que me veio acrescentar, é dar-me as ferramentas e dar-me a coragem, que às vezes é o que falta também, é coragem, para fazer coisas e que me façam sair da minha zona de conforto, que pronto, porque eu podia muito bem ter passado o curso todo só a estudar e sem não fazer mais nada, e não há nada de errado com isso, mas lá está, eu senti a necessidade de mais e fui atrás disso, e acho que pronto, que é uma coisa que devíamos todos fazer, que é quando sentimos falta das coisas, não ficar sentada à espera que em cima do colo, é ir atrás delas e se elas não existirem, criá-las.
Sem dúvida. Porque basicamente foi uma bola de neve. Lá está, tu deste o primeiro passo e a partir daí foi uma bola de neve. Sim. É tudo que é preciso. É mesmo. E, malta, eu não me vou cansar nunca de dizer. Tipo, são inúmeros testemunhos que é exatamente isto. Tipo, principalmente que estás o primeiro, começas a ganhar o bichinho. E é excelente. Porque a malta pensa, pois não vou ter tempo para nada. mas tu não queres, a questão não é essa, não é isso que vais querer, tu não vais querer tempo para nada, para alguma coisa, tu vais estar a fazer coisas porque vais estar motivado com aquilo, tipo, vai-te mexer contigo, como a Catarina dizia, tipo, tu vês a coisa já acontecer, em que tu tipo, puseste o dedo, tipo, carago, pá, Portugal, Lisboa, conseguimos. Neste caso, Catarina, há de ser sempre outro país qualquer, não é em Portugal. Mas, neste caso, o Nery até foi. O Nery até foi.
E a
Portugal.
Beta também.
E a Beta também. É tempo. Era isso que eu ia fazer a transição. É, como é que foi essa. Como é que descobriste a Beta? E já agora, se calhar, explicar um bocadinho à malta o que é.
Então, a Beta é a Bringing Europeans Together Association, que é uma organização, é a nível europeu, mas nós criamos o ramo em Portugal. E isto, pronto, eu já desde 2019 que não estou envolvida com a Beta, mas começou por ser uma associação para replicarmos as simulações do Conselho Europeu. E pronto, isto começou tudo quando eu estava a fazer Erasmus em Maastricht. Em que nós tínhamos, lá está, Maastricht tinha muito também a componente prática, e uma das cadeiras era literalmente preparar e fazer simulações de vários bodies da União Europeia. E pronto, uma professora, a professora que, uma das professoras que nos dava aula, viu que eu gostava tanto daquilo. Que me disse: olha, devias procurar o MEU, Model European Union, Estrasburgo. E eu lá fui procurar e pronto, vi que era uma oportunidade muito interessante, porque era a simulação mesmo no Parlamento Europeu em Estrasburgo. Eu nunca tinha ido a Estrasburgo e até gostava, candidatei-me e acabei por ir.
Mais uma
E
vez.
pronto, conheci lá um grupo de quatro, mais uma vez. Conheci lá um grupo de quatro portugueses, ficámos super amigos, e decidimos que pronto, que queríamos trazer o projeto para Portugal, porque achámos que, porque assim, este tipo de atividades tem sempre custos associados, e lá está, mais uma vez, lá fui eu às minhas poupanças buscar dinheiro para pagar os voos e o alojamento e ir, e pronto, e depois nós pensámos, ok, isto foi uma oportunidade incrível, então vamos trazer isso para as pessoas que não podem ir lá para fora. E então, pronto, aquilo que decidimos como organização foi fazer dois Model European Union por ano: um nacional, em português, para as pessoas que têm mais dificuldade com línguas estrangeiras, e esse será, ou seria, lá está, neste momento não sei mesmo como é que vai. Mas aquilo que nós queríamos tentar fazer era que fosse numa capital distrito diferente todos os anos, que era para chegarmos a um número maior de pessoas. E depois mais tarde, ou seja, esta entre março e abril, e em junho, julho, agosto, o MU Internacional, em inglês, que vem gente de um pouco de toda a Europa e até de todo o mundo. E pronto, e foi também a partir daí que lá está, porque, por exemplo, eu sempre fui muito mais prática do que teórica, então estas simulações ajudaram-me imenso a perceber aquilo que eu tinha dado nas aulas e que se calhar não estava muito bem consolidado na minha cabeça. Então é extremamente interessante, e uma das coisas que quem organiza estes Model European Union tenta fazer é pôr-te no lugar do outro, ou seja, se eles se apercebem no teu texto de candidatura, que tu tens alguma inclinação política, ou para a esquerda ou para a direita, eles põem-te no extremo oposto, que é para tu te pôres no lugar do outro. Eu acabei por ficar, por exemplo, num grupo de direita, que não é extrema-direita, mas é quase. No primeiro MU que fiz, e aquilo para mim foi horrível, porque eu não eu tive uma dificuldade extrema de na minha cabeça separar aquilo em que eu acredito, daquilo que eu estava a ter que dizer para defender o meu papel naquela simulação. E então foi, por exemplo, na altura foi, eu acho que foi em 2016 ou 2017 que eu fui. e estava o tema do Brexit, era uma coisa muito presente e pronto, e é pronto, pessoalmente não pronto, achava que o Brexit não era uma coisa necessária, mas lá não, eu tinha que defender que o Brexit era uma coisa imprescindível retomar e que eu acho que era que eu representava uma eurodeputada dinamarquesa e tinha que dizer, a Dinamarca devia fazer o mesmo. E então pronto, isso é um exercício muito difícil, mas que também nos prepara, lá está, para aquelas, porque depois entrar neste mundo, as relações diplomáticas, nós temos que aprender que há certas nuances na maneira como nós agimos e na maneira como nós falamos e que às vezes nos obrigam a pôr no lugar do outro. Então eu acho que este tipo de e Model United Nations e isso tudo ajuda muito a desenvolver isso. E é extremamente importante, eu acho.
Percebo perfeitamente. E olha, e no mundo em que estamos, cada vez mais parece que vocês com essas capacidades diplomáticas, precisamos cada vez mais pessoas como vocês, de longe mesmo, que é para vocês se acalmam um bocadinho, que isto não, está tudo maluco em todo o lado, é preciso acalmar um bocadinho as coisas, e acho que cada vez mais vocês são mesmo necessários. O que quer dizer, se eu sou a favor do Brexit, nós não precisamos dos 5 meses. Opa, sério. Ai, meu Deus. Ai, isso é muito bom. A maioria, se calhar, dizia, antes ficávamos com os ingleses e mandávamos os franceses. Pá, mas a gente já lhes deu na boca no europeu. Pá. Eles agora já estão calmos para uns anos. Agora já levaram no europeu, já estão calminhos para uns anos. Mas pronto. Mariana, tu andas a fazer a tua vida desde aí fora. Portanto, o que é que... Como é que tem sido, acho que é importante falar um bocadinho, porque isto é quase uma atividade extra-curso, porque tu andas a conhecer tudo aí, não é? Tipo, é toda uma atividade extra, não só a relação e ter tantas, ainda há bocado estávamos a falar em off dos teus colegas e franceses, que têm muitos franceses e não sei o quê, mas obviamente também conhecer Budapeste, a noite de Budapeste, se calhar. como é que isso tem sido?
Tem corrido maravilhosamente bem. E até estava a contar com isso porque eu já tinha recebido feedback de Budapeste e realmente é um destino muito procurado para Erasmus. Está a ser uma experiência mesmo boa. Até mesmo a nível de ensino... Está para relaxar um pouco, não quero voltar para o pandemónio da flu. Não, porque eu só tenho 3 dias de aulas por semana, então, e só tenho uma aula por cadeira, porque eles aqui não sentem muita necessidade de fazer um horário muito pesado. E depois, algo que eu também gosto muito no ensino aqui de Budapeste é que eles priorizam acima de tudo a participação nas aulas. E a participação vale mais que os testes. Por exemplo, em línguas, era completamente o oposto. A participação é, por exemplo, 10 a 20%. E os testes, obviamente, os vários testes, os vários tipos de testes, tanto oral como escrito, valiam sempre mais. Aqui não, e foi algo que me chocou, foi. Eu cheguei às cadeiras de inglês, e estou a ter uma que é Academic Writing, em que ele disse que a participação era 60% e o exame, ou o teste, era só um teste, era 40%. E, portanto, se nós participássemos todas as aulas, mesmo que tirássemos zero, o que é praticamente impossível, mesmo que tirássemos zero no teste, passávamos. Porque que eles... Top. Priorizam a participação e eles também não fazem muitos exames finais, vão fazendo apresentações orais. Ainda hoje tive uma apresentação sobre Salazar, 1 hora.
A mostrar essa malta o que é que se fazia por cá. Se calhar não tão bom, não era, mas fazia-se.
Foi. A professora ficou muito interessada, que ela depois não parava de fazer perguntas, mas só mesmo para, para mostrar que lá está, depende de país para país e aqui é realmente muito bom. E eu até sou uma pessoa de participar e acho extremamente interessante valorizar muito mais a participação do que as avaliações em si. A vida noturna. Budapeste é conhecido por isso, acho que não me vou prolongar muito mais sobre o assunto. Inclusive, hoje é a noite dos portugueses, numa das discotecas mais famosas aqui
Claro
da Aveiro.
que é, claro que é. Claro que os Tugas têm que ter uma noite que tem com o seu nome. Claro, a Tuga é Tuga.
É a noite dos portugueses e dos brasileiros, então nós próprios podíamos mandar recomendações de músicas, então estava-me mesmo a apetecer ouvir assim um Kim Barreiros, Mano Amarelo, uns chutes e
Claro.
pontapés.
Claro. Meu
Pronto,
Deus.
em termos de vida noturna, pronto, acho que Budapeste, a própria cidade já fala por si.
Meu Deus.
E em termos de convívio é excelente, porque as pessoas estão todas aqui para o mesmo, e não é só em Budapeste, é em qualquer tipo de destino de Erasmus, as pessoas estão todas aqui para o mesmo, são todas muito abertas, muito comunicativas, rapidamente se faz amizades, que todos os dias conhecem pessoas novas, e depois é conviver com várias, com pessoas diferentes, com culturas diferentes, isso também dá e provoca choque cultural. Eu tenho uma cadeira que nós só nos sentamos todas as aulas e só falamos, nós não temos teste, nada, é só sentar e falar, pronto. E nós não nem temos mesas, nós estamos todos sentadinhos em roda num sofá. E há 14 nacionalidades diferentes, e aquilo é uma temática, e cada pessoa do país vai abordando essa temática, tendo em conta o seu país. E é realmente interessante, porque eu tenho três raparigas nessa classe, nessa disciplina, que são russas, e todas elas têm uma perspectiva extremamente diferente. Eu tenho uma rapariga chinesa que a inocência dela choca-me. E depois é isto do choque cultural e de saber coisas novas todos os dias e de saber que no mesmo próprio, num só país, há várias percepções diferentes, porque mesmo falando do caso russo, tenho uma colega que ela nasceu na Rússia, neste momento está na Alemanha e ela quer ser completamente desassociada da Rússia. Tenho outra que é completamente neutra, ela nem mostra os dentes. E depois tenho uma que é seguidora do Putin e que é a favor da guerra. Portanto, conviver com perspectivas tão diferentes que choca, não é? E nós temos que manter o profissionalismo, mas também nos faz aprender e também nos é enriquecedor em termos de experiências. Portanto, o Erasmus é extremamente importante, porque também acaba por ser um ensino para a vida, não só académico, mas em termos de ramo mais pessoal e mais interior. E também
Sim.
aprender a comunicar com os outros, obviamente, com as outras culturas, que também é como eu já disse no início, é uma área fundamental das relações internacionais. Portanto, também lá está. O Erasmus é um laboratório experimental, então, de relações internacionais.
True. Boa expressão para assumir, sem dúvida. Eu tive, lá está. Isso fez-me relembrar aquelas experiências que eu disse da Academia Internacional de Inovação e de Empreendedorismo que eu tive e que foram 3 semanas, tinha malta de todo o mundo, era 500 participantes, só 100 que eram portugueses entre mentores e participantes. Tem também esses choques. Deu-me lembrar de uma cena clássica de uma das ideias que a malta chegou lá e criou eram os americanos, criaram uma cena que era basicamente queriam fazer concorrência à EDP e eles não sabiam que a EDP existia em Portugal e eles queriam implementar aquilo em Portugal. E foi na passagem de uma das cenas da mostragem das ideias e que a malta vai rodando pelas bancadas. O meu grupo chegou lá e tipo, malta, vocês corta, aborta a missão e que em Portugal existe a EDP, vocês não têm hipótese com isso. Tipo, acabou, é um monopólio total, acabou. Eles não tinham a mínima noção. Portanto, nestas pequeninas coisas, de ir ao Web Summit e também ter um rapaz que também. Não sei se já era da Tailândia, da Indonésia, não sei, um alemão, tugas, de todo lado, dá para ter, já tive esse cheirinho nestes tempos, que foi uma semana ou 3 semanas, imagino vocês, deve ser mesmo inacreditável, por isso é que eu continuo com aquele sempre, sempre falamos de Erasmus, sempre com aquele ressentimento tipo, ah, só me faltou isso, pá, só me falta mesmo isso. Portanto, acho que é sempre, sempre bom e a malta gosta sempre ouvir também estes testemunhos. Olha, portanto, acho que já falámos basicamente de tudo. Muito, mas muito obrigado novamente, Catarina e Mariana, por terem vindo a ajudar a malta.
Obrigada.
Obrigada a nós. E acho que deu para perceber muito bem, conhecer muito bem o curso e das profissionais, as prioridades que a malta tem, o que é que pode ou não fazer, pode, entre aspas, de ter aqui o testemunho de malta, ou várias opções que tomou no seu percurso, que é quase um pré-requisito fazer Erasmus neste curso, tipo, este tipo de coisas, mas acho que a malta percebeu muito bem. Já sabem, se tiverem malta que está a ver isto depois, seja o que for, pá, deixem nos comentários perguntas que possam ter ficado, depois eu entro em contacto com elas, ou dou-vos contacto das convidadas que vão ser identificadas também no que ponho no, quando anuncio no Instagram. Pá, estejam à vontade, falar com a malta. E para a semana, há mais de que curso? Tem que esperar para ver. Se quiserem, já sabem, tem o link na descrição ou na bio do Instagram para votarem. Quanto mais votos de pessoas diferentes, mais brevemente bem o curso que vocês querem. Portanto, mais uma vez, toda a gente também esteve aí no chat. O grande Ver também está aí sempre on fire. Muito obrigado. E como costumo dizer, portem-se mal, porque também é preciso. Um abraço.